Nós vamos continuando agora no último bloco da conversa com o reitor da Universidade Luterana do Brasil, a UBRA, Marcos Fernando Zimmer, e com o vice-reitor Walter Kuchenberg. Kuchenbecker, não é Berg. Kuchenberg era outra, do outro lado. É alemão o sobrenome.
Kuchenbecker.
É, Kuchenbecker. Isso, então. Bem, o que, que a gente pode dizer do futuro da UBRA, reitor?
Olha, Garcia, esse ano, agora em agosto, estamos comemorando 40 anos, né, de atividades da UBRA no país. E nós temos aí, vamos lançar agora, em agosto, vamos inaugurar...
Sobre nova administração, quantos anos?
Três anos.
É pouco, né? Não chega a 10% do tempo.
Não. É um início de caminhada aí. Mas nós vamos agora, nas comemorações do aniversário, inaugurar o nosso
parque. Quando é o aniversário?
A data mesmo é 16 de agosto. A data oficial em que foi criado o primeiro curso de graduação lá nas antigas faculdades canoenses, ainda não era a UBRA, né? Nós vamos inaugurar agora em agosto o nosso parque tecnológico dentro da universidade, né? Então esse é um momento importante, nós estamos agora partindo também, assim como outras instituições já fizeram.
É direcionado para que área da tecnologia?
Olha, nós temos aí direcionamento da parte de produção de software, né, parte de tecnologia, TI, biotecnologia, vai haver também investimentos. Então estamos nessa linha aí, é um começo de trabalho, né, eu diria assim que temos que começar, eu acho que é o futuro da universidade, é justamente agregar e trazer para dentro do seu ambiente as empresas, né, que produzem a pesquisa, que produzem os produtos, enfim, e esse é um trabalho que está começando, né. Nós temos aí, para o ano que vem também, estamos fazendo um planejamento estratégico para analisar a situação de cada unidade nossa no país, né, e estamos pensando já em avançar com talvez a abertura de novos cursos, novas ofertas, né, nós tivemos que dar uma recuada agora, até botar a casa em dia, vamos dizer assim, claro, para começar agora de novo a também oferecer novidades, né, pro país. Nós, vindo a liberação do ensino à distância também, nós temos uma boa perspectiva, queremos entrar forte com o pós-graduação no país inteiro, né? Também estamos estruturando, fazendo uma nova estrutura, onde ali nós vamos investir bastante, né, na questão do pós-graduação, além da graduação que já existe, né?
É graduação, pós-graduação, mestrado, é isso?
Doutorado.
Na verdade, tudo é pós-graduação, né? Você tem especialização, mestrado e doutorado. E depois até o pós-doutorado.
Então esse é
o MBA é o quê?
MBA é uma especialização, que na MBA, na verdade, é uma nomenclatura dos Estados Unidos, né?
Ah, sim.
Não é daqui. Aqui a gente trata como especialização.
Sim. E aqui o que corresponde o que é? Ao mestrado ou doutorado?
Especialização. A especialização que a gente chama lato sensu, né?
Ah, tá.
O mestrado, doutorado é o estrito sensu. Então essa é a diferença do pós-graduação.
E a UBRA já tem isso também?
Já tem, sim. Tanto no presencial.
Já,
nós temos lá dois doutorados, temos mestrados, né? E temos o pós-graduação, lato sensu, tanto presencial quanto à distância também já. Só que agora, nesse novo modelo da educação à distância, a gente vai vir forte nessa área do pós-graduação, né? Tá tudo pronto já, os cursos estruturados, só falta o Ministério nos liberar para começar a atuar nisso aí.
Nós estávamos falando há pouco e me fugiu, quero retomar, fazer um retrocesso aqui, Paulo. E a formação de professores de ensino à distância?
Nós temos internamente cursos de capacitação para os nossos tutores e professores de ensino à distância. Eles semestralmente, anualmente...
Semestralmente a gente tem um... Até desculpa, estou na linha de produção ali. Eu sou do presencial e do ensino à distância. Nós temos a cada 6 meses uma capacitação, principalmente da plataforma de como interagir com o aluno. Esse é que está sendo o grande norte, como, né, o reitor e o vice falaram, a interação com o aluno. Então todos, a cada 6 meses, no meio do semestre, a gente tem um curso de capacitação para aprimorar e entender melhor a melhor maneira de interagir com o aluno.
Por enquanto é interno.
Sim, para o nosso grupo, por enquanto. Então, mas precisa.
Esse é um mercado, né?
Sem dúvida nenhuma.
O professor é um mercado.
Até porque o professor tem que se capacitar com essas novas tecnologias e a cada dia tem novidade, né? É uma coisa impressionante isso.
Deus
então
Deus
a gente
Deus
tem que, tem que estar antenado, né?
Nós vamos pensar, Paulo, em aulas holográficas.
Não, tenha dúvida.
A UBRA... De repente o Paulo Bogato está na TV, no Brasil hoje, está me dando uma aula ali, está presente, eu estou conversando com ele. Aquelas coisas do meu tempo de criança que era do Flash Gordon.
Nós, a UBRA recepcionou um dos maiores eventos, que é o TEDx, né? TEDx. E eu fui o mestre de cerimônia lá, até agradeço ao reitor agora em público, fui o mestre de cerimônia. Nós recebemos o Fernando Lemos, que eu tentei trazer aqui, inclusive, mas não fechou uma agenda. Ele é da Microsoft. O que ele mostrou, ele diz assim, ó, Paulo, mais 3 anos nós não vamos ter mouse. Não tem mais mouse daqui a 3 anos. Foram 3 anos. 2016. É holográfico. Voz, comando de voz. Uhum. Né? Comando de voz aí.
Já tem uma televisão agora aí que estão mostrando a propaganda de uma TV.
Exatamente.
Que até o vô fala e coisas e tal.
Os carros, ó. A Fiat, esse final de semana eu participei do lançamento do novo Punto, uhum, tá? E a Fiat, você entra no Facebook e no Twitter dirigindo por comando de voz. Tu vai dizer tecnologia. Quanto imagina tu estudando.
Vai dar pra mais pensar, viu?
Já vai dar com aquilo.
Eu acho a holografia uma coisa fantástica. Imagina um homem de 63 anos que tive o prazer de acompanhar o início dessa tecnologia toda no simples transistor. Mataram o rádio um dia. Mataram o rádio no dia seguinte, o cara inventou o transistor, que é tudo isso.
Exatamente.
Acompanhando, tem uma palestra que às vezes eu faço, que falo disso, porque eu sou do Radispica, né? Eu era o maior sucesso da minha escola, no Colégio das Freiras, lá em Arroio Grande, mas eu cheguei com o primeiro Spica, né? Com o egoísta no ouvido, que era um fonezinho, que era
egoísta.
Era egoísta, o nome era egoísta. E eu cheguei ao maior sucesso, todo mundo queria ouvir o Spica.
Sim.
Todo mundo queria ouvir o meu rádio, não é? Tudo isso começou porque o meu pai era técnico em eletrônica, rádio técnico, não é?
Sim.
Também formado no Instituto Universal. Era uma loucura. Tudo isso, eu me sinto um homem muito feliz, porque na minha idade ter assistido tudo o que eu assisti, eu posso, muitas vezes, sento com meu neto e digo para ele, Lucas, eu não sei onde isso tudo vai parar, meu filho. Não me pergunta nada. Nós já estamos na holografia, tem que explicar, porque às vezes aparece na TV ali pessoal, o negócio do tempo, aquela coisa holográfica. Eu não sei, meu filho, não sei para onde vai isso. Em 50 anos esse troço explodiu dessa maneira, não sei. E a universidade é o cadinho de tudo isso e tem que estar atualizada, né, Heitor?
Ela tem que acompanhar, esse é o grande desafio, né? Porque essa é uma crítica que muitas vezes as universidades sofrem, né? De que ela fica muito enclausurada em si mesma e não olha para fora, né? Então, por isso que essas iniciativas que nós estamos tomando do Parque Tecnológico, nós temos incentivado muito os nossos alunos a irem para o exterior, passar períodos em outros locais, em outras universidades, procurar levar os alunos para fora da universidade. Nós tivemos agora o evento do Casa Cor aqui em Porto Alegre, que é um evento conhecidíssimo aí na América Latina toda. A primeira universidade que participou de um casa-cor com um laboratório instalado dentro foi a UBRA, a convite do evento.
Com seus alunos, professores.
Então, esse tipo de iniciativa é que nós estamos procurando incentivar para que realmente o nosso aluno, já na sua formação acadêmica, ele já esteja antenado e acompanhando o que está acontecendo no mercado. Porque a universidade, claro, ela tem seu conhecimento, mas esse conhecimento, ele tem que estar ligado com o que está acontecendo por
agora,
aí.
Também,
que ele seja prático e concreto.
Também vocês parecem preocupados em não perder a tradição oral também, né? Não é? Ou seja, no presencial também a experiência dos professores a respeito de tudo o que aconteceu, que são testemunhas, que nem o repórter essa, né? Testemunha ocular da história, né? Isso também é importante, porque a gente vive esse mundo muito tecnológico e está esquecendo de olhar no olho, né? Isso a universidade também...
Você até comentava, eu sei que a interação é importante, mas hoje, no EAD, você pode ter interação, você pode fazer uma pergunta e eu vou te responder. Sim. Você está lá em Manaus, eu vou te responder. Tá. E só para dizer um dado aqui que me veio, temos alunos, sim, na zona sul do estado, tá? No ensino à distância, tá?
Sim. Ensinando lá na
região. Mas essa interação é importante,
com certeza,
né?
Com certeza. Agora sim, eu queria deixar também um recado aqui dentro da nossa festividade dos 40 anos, né? Nós estamos ali com o slogan, a vida começa aos 40. É para aqueles que estão criando coragem, querem voltar a estudar.
Estou com 23 anos.
Não, então, ainda
com 23.
Ainda, exatamente. Aí, ó. Então a programação toda, né, está sendo desenrolada aí. Fica o convite também já para dia 5 no Leopoldina. Nós vamos ter a nossa orquestra. Se apresenta lá,
da Ubra, que é belíssima.
E também uma das coisas que a gente acha que...
Mas tem baile, não?
Não, é a apresentação cultural.
Bota orquestra, eu quero dançar.
Aliás, é uma bandeira da universidade, né? Nós mantemos lá a nossa orquestra, uma tradição antiga, um investimento também, porque acreditamos que isso também faz parte do escopo do trabalho da universidade, né? Então tem a apresentação e uma série de outras atividades.
Ubra é uma universidade que tem uma orquestra.
Exatamente, também isso, né?
Há algum tempo havia uma publicidade que dizia Porto Alegre, a cidade que tem uma orquestra.
E de músicos de renome ali, né?
É.
O maestro Thiago Flores e mais o Naipe, que, enfim, participa, são todas eles envolvidos com a OSP e outras grandes orquestras nossas aí. Aí isso nos orgulha muito também.
Bom. Então, dia 5, no Leopoldina, apresentação da...
Orquestra de Câmara da Ubra.
Quer dizer, é a abertura dos 40 anos? Não,
está dentro das atividades dos 40 anos, né? Sim. O dia 16 também vai culminar com um culto ecumênico na universidade, né? E que marca a data também. E assim, tem uma série de programações e todos que podem visualizá-lo no site da universidade, né? Entrar lá e ver a programação.
Ubra.br, www.ubra.br.
Só para finalizarmos aqui, a igreja luterana é americana ou alemã que tem um vínculo com a sociedade que tem um vínculo com...
Na verdade, a nossa origem está no sino de Missouri, né? Americana.
Estados Unidos,
né? Mas hoje já somos igrejas irmãs.
Sim.
A Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que é a igreja cuja comunidade evangélica luterana mantenedora. Da UBRA está afiliada, ela era, digamos assim, filiada à Lutheran Church Missouri Synod, quer dizer, dos Estados Unidos. Hoje nós estamos com a autonomia, emancipados e somos igrejas irmãs.
Né? Claro que o luteranismo, a sua origem é alemã, né? Através da reforma de Martinho Lutero, mas a nossa vinculação foi a missão da Igreja Luterana, a qual nós somos filiados, ela vem de uma missão americana que veio para o Brasil, né? Então, a nossa mantenedora, a Comunidade Evangélica Luterana São Paulo, que é a comunidade ali de Canoas, que mantém a universidade, ela...
Você tem ensino médio também ainda, não? Tem colégio?
Temos, nós temos 18 escolas no país, né? Uma rede de escolas, desde a educação infantil até o ensino médio.
Excelentes escolas, viu? Meus filhos estudam lá.
Qual é o colégio de vocês aqui na...
Em Porto Alegre nós não temos. Nós temos no Cristo Redentor, por exemplo, em Canoas, é um dos nossos colégios da rede, né?
É um grande colégio, com tecnologia, meus filhos estudam lá, é fantástico.
Tem outras escolas.
Tem outros,
São Lucas, São Marcos. São Escola Paz, Escola Concórdia também.
Concórdia que é mais...
Também são da rede, né? E temos nas outras unidades do Norte, Centro-Oeste também, ao lado das unidades de ensino superior, e muitas delas temos mais escola também.
A área de saúde vocês saíram?
Sim.
Saímos completamente. O hospital universitário nosso continua operando através de um convênio...
E onde é o
dentro do campus de Canoas.
Dentro do campus de Canoas, Esse hoje está...
É mais importante para o curso...
Não, é necessário, né? E no início de 2011 nós fizemos um convênio com a Prefeitura Municipal de Canoas e o Grupo Hospitalar Mãe de Deus hoje é que faz a gestão administrativa do hospital. Então a universidade, hoje nós não estamos mais na gestão administrativa, mas temos todos os nossos alunos dos cursos da área da saúde, especialmente curso de medicina, estão todos lá fazendo suas práticas dentro do hospital. Mas os demais negócios da rede de saúde da Ubra não existe mais.
Os carrinhos não tem mais lá também.
Não temos mais. Já foram leiloados, foram todos leiloados. Foram todos. Isso já em 2010, se não me engano, né? Por uma decisão da Justiça Federal de Canoas, na época foi tudo colocado para leilão.
E da área imobiliária saíram também.
Totalmente.
Só para entender, nós somos...
O Filipão aproveitou a oportunidade.
Aproveitou.
Comprou a área.
Foi um...
Já vendeu.
Ele não me falou nada.
Ele é muito amigo do Filipão. Muito amigo do Filipão. E já vendeu, e já vendeu.
Nós temos hoje mais ou menos em torno de 55 mil alunos no presencial. Em toda a, incluindo as escolas, incluindo o norte.
É um número, né, João? Tem que se orgulhar, né?
Vice-reitor Walter Kuchenbecker. E o reitor Marcos Fernando Zimmer. Muito obrigado pela presença aqui. Eu acho que foi uma bela entrevista. O ouvinte deve ter apreciado bastante, porque é claro que todos nós ficamos apreensivos com aquelas dificuldades que passou a universidade, mas graças a Deus, está completando 40 anos. Falemos do que de bom nesses 40 anos aconteceu, e o resto a gente esquece, porque como diz o poeta catalão Antônio Machado, caminante não é caminho, se hace camino al andar.
Esse é o João. Estou falando que isso é a enciclopédia do rádio. Esse é o seu João Garcia.
Com eu e tantos outros.
Tá bom.
Generalista. Sabe um pouco de tudo e nada de. Ou tudo de nada.
Mas, João, eu acho que foi legal porque pôde explicar para o ouvinte também como é que funciona o ensino à distância. Que é hoje é o melhor negócio para qualquer um que quer se informar, que quer obter informação.
Jovens e maduros que não têm tempo para o ensino presencial, mas têm vontade de voltar a estudar ou continuar a estudar, e aos veteranos dos mais de 60, está na hora de voltar. E não precisa sair de casa.
Não precisa sair de casa.
Aí para até fazer uma surpresa para os filhos e os netos, quando eles começaram a falar sobre algumas coisas, e o velho se mete, quem está me metendo? Não, para aí, ó. Sou estudante universitário. Doutor, obrigado, vice-reitor, muito obrigado. Paulo também, muito obrigado.
Grande abraço, João.
Obrigado pelo espaço aí.
De nada.